Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao quarto trimestre de 2023. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Passarei a palavra ao senhor Juliano.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick no quarto trimestre de 2023. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do ano de 2023 no slide 3 da apresentação. Na coluna do lado esquerdo do slide, trazemos alguns dados sobre o crescimento da companhia no período. Obtivemos 809 milhões de reais em vendas líquidas, parte Melnick, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, reduzindo nosso estoque em 12%. Lançamos 732 milhões de reais, também parte Melnick, crescimento de 20% em relação ao ano passado. O lucro líquido foi de 104 milhões de reais, um crescimento de 23% frente ao ano de 2022. Já na coluna central, destacamos alguns números que refletem a solidez da companhia. Estamos com uma sólida posição de caixa de 400 milhões de reais, zero dívida corporativa e tivemos 52 milhões de reais de geração de caixa operacional. Já na última coluna, à direita do slide, trazemos os dividendos distribuídos pela companhia no ano passado, de 125 milhões de reais, representando um dividend yield de 15,7%. Passando ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do trimestre e de todo o ano passado. Na parte superior do slide, temos um detalhamento de todos os nossos lançamentos do ano, mas gostaria de comentar o gráfico à esquerda na parte inferior do slide. Foram 179 milhões de reais em VGV bruto lançados no trimestre, sendo 57 milhões de reais líquidos em dois lançamentos da urbanizadora, ambos com ótimo desempenho comercial, que veremos mais adiante na apresentação. Nossos lançamentos acumulados no ano chegaram a 1,191 bilhões de reais em VGV bruto, queda de 6% em relação ao ano anterior, enquanto o VGV líquido lançado no ano foi de 732 milhões de reais, um crescimento de 20% em relação a 2022. Cabe destacar que passamos de 48% para 61% nossa participação no VGV bruto lançado. Já no gráfico à direita do slide, podemos comparar o desempenho de lançamentos da companhia por ciclos de 3 anos. Podemos observar que, nesse último ciclo, os lançamentos ocorridos entre 2021, 2022 e 2023, houve um crescimento de 83% nos lançamentos brutos, para 1,19 bilhões ao ano em média, e um crescimento de 42% no VGV líquido, para 717 milhões ano em média. Dadas as incertezas do período, envolveu a pandemia do Covid, guerra na Ucrânia, eleições, juros altos, optamos pelo crescimento da operação, porém, dividindo com investidores, seja na permuta de terreno ou participações em SPS, o risco do crescimento. Dada a boa absorção dos nossos imóveis lançados nesse ciclo, seja em VSO ou margem, estamos prontos, para o próximo ciclo, buscar uma maior participação de VGV líquido dentro de nosso negócio, seja ampliando a compra de terrenos, seja diminuindo a participação de investidores ou sócios nos próximos lançamentos. Este efeito, como vimos no gráfico ao lado, já se iniciou em 2023, onde ampliamos a nossa participação de 48% para 61% de participação nos nossos lançamentos. No slide 5, podemos observar algumas imagens dos lançamentos do ano, que, em média, estão 59% comercializados, reforçando a boa aceitação de nossos produtos nos mais diversos segmentos de mercado. Vamos passar ao slide 6, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamento do trimestre foi de 84%, enquanto a VSO de estoque foi de 15%, traduzindo em uma VSO média de 19% no trimestre. Foram R$ 215 milhões de reais em vendas líquidas, sendo R$ 167 milhões em vendas de estoque. Já as vendas do ano atingiram R$ 809 milhões de reais, ante a R$ 647 milhões de reais no ano anterior, um crescimento de 25%. Já as vendas de estoque saíram de R$ 431 milhões de reais para R$ 544 milhões de reais, um crescimento de 26% em relação a 2022. No gráfico pizza, à direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde aproximadamente 88% das vendas foram na unidade de incorporação, e o saldo de 12% nas unidades de urbanização e open no segmento econômico. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano, e 87% das unidades já estão comercializadas, tendo todo o ano pela frente para reduzir os 13% restantes. No sétimo slide, detalhamos as 7 entregas de 2023, que em média encontram-se 96% comercializadas, praticamente não agregando mais estoques prontos à companhia. No último trimestre do ano, tivemos apenas 1 entrega, a do Supremo Altos do Central Park. No próximo slide, de número 8, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde, em 2023, somaram 544 milhões em VGV entregue. Cabe destacar a previsão de entregas de 2024, onde esperamos quase dobrar o nosso volume de entregas para mais de R$ 1 bilhão de reais em VGV. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 17 canteiros de obras ativos, produzindo cerca de 4 mil unidades, em 655 mil metros quadrados em construção. No slide 9, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. No gráfico à esquerda, podemos ver que atualmente temos 953 milhões de reais em estoques, uma redução de 12% frente ao ano anterior. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 300 milhões de reais. Desses, 25 milhões encontram-se na urbanizadora, 88 milhões são residenciais, sendo 48 milhões deles estão locados e o estoque menos líquido dos comerciais, que somam 187 milhões, 112 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Importante destacar a nossa política de locação reversível, onde damos a oportunidade aos nossos locatários de adquirir a sua unidade utilizando totalmente ou parte dos aluguéis como entrada. Estamos conseguindo converter cerca de um terço das locações em vendas. Por fim, no gráfico na parte inferior da tela, temos o duration do nosso estoque, atualmente em 14 meses. Indo ao próximo slide, de número 10, abordamos o extenso land bank da companhia. Atualmente, possuímos 5,2 bilhões de reais em VGV total, sendo 3,6 bilhões de reais parte Melnick, distribuídos em 35 terrenos ou fases. Desses, cerca de 38% deles já encontram-se aprovados, nos oportunizando a lançar o melhor empreendimento ao mercado no momento certo, e não o próximo a ser aprovado. No slide 11, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida do trimestre foi de 384 milhões de reais, 82% superior à do quarto trimestre de 2022. No ano, a receita líquida atingiu 1,184 bilhões de reais, um crescimento de 15% frente ao ano anterior. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre, de 104 milhões de reais, com uma margem bruta ex financiamentos à produção de 28,7%, 162% superior ao quarto trimestre de 2022. Já o lucro bruto anualizado foi de 244 milhões de reais, cerca de 4% superior ao ano anterior, com uma margem bruta de 22,8%. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 47 milhões de reais no trimestre, um crescimento de quase 400% em relação ao quarto trimestre de 2022, e a margem líquida antes da participação dos minoritários, de 20%. No ano, o lucro líquido foi de 104 milhões de reais, 23% superior ao lucro líquido de 2022, com uma margem líquida de 12,8%. Chegando ao slide 12, onde demonstramos a nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de 115 milhões de reais, traduzindo em um endividamento bruto de 285 milhões de reais, basicamente todo concentrado no financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de 400 milhões de reais. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente 1,2 bilhões de reais, e a nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre patrimônio líquido de 9,5%. Cabe ressaltar que somos uma empresa sem dívida corporativa. No trimestre, tiramos operacionalmente 6,5 milhões de reais de caixa e cerca de 52 milhões de reais no ano. Distribuímos 57,3 milhões de reais em dividendos no trimestre e 124,6 milhões de reais no ano, perfazendo 15,7% de dividend yield no ano. Cabe ressaltar o histórico da Melnick, que nos últimos 15 anos distribuiu cerca de 90% dos lucros em dividendos. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar agora a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia. Concluímos, junto com o ano de 2023, um período trianual de atuação bastante cautelosa, devido ao cenário de instabilidade político e macroeconômico que passamos. Estamos com a empresa capitalizada, estoques prontos residenciais baixos e o conjunto dos empreendimentos em produção extremamente bem vendidos, o que, somado ao nosso robusto land bank, nos traz boas expectativas para os próximos anos. Gostaria de destacar a estratégia de crescimento após o IPO da empresa, aonde, primeiramente, crescemos o VGV bruto em 83%, de 649 milhões de VGV médio ano no período de 2018 a 2020 para 1,190 milhões de VGV médio ano no período de 2021 a 2023. Porém, deste VGV bruto, a participação da companhia foi de 60%, pela cautela e conservadorismo que mencionei acima. Os 3.570 milhões de VGV bruto lançados no período de 2021 a 2023 estão hoje com mais de 80% vendidos e com uma boa margem. Esse ótimo desempenho nos permite crescer o VGV líquido da empresa dentro da própria operação, de forma muito segura, pois temos a constatação da absorção dos produtos lançados e da nossa capacidade de produção para este novo patamar. Outro ponto que destaco é a estrutura de capital da Melnick, que somada à sua estratégia de aquisição de terrenos, vem resultando em um baixo consumo de caixa para sustentar o crescimento da operação, permitindo uma política consistente de distribuição de dividendos. Desta forma, no ano de 2023, distribuímos 125 milhões de dividendos representando dividendo yield de 15,7%. Com um olhar mais amplificado desse tema, destaco que a Melnick conseguiu manter um patamar de 90% de distribuição dos lucros em dividendos nos últimos 15 anos. Este significativo dado explicita a estratégia da companhia, com a comprovada capacidade de crescer simultaneamente com a geração de caixa e distribuição de dividendos. Os fatores que mencionei acima, acrescido da projeção de diminuição da taxa de juros, fazem com que, novamente, eu reforço nossa boa expectativa para os próximos anos. Obrigado.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Dando início, a nossa primeira pergunta é do Juan Argenton, analista sell-side XP. Juan, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Juan, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação e pelas perguntas. São dois temas que eu queria tocar aqui, tá? O primeiro é sobre um pouco esteira de lançamentos, tá? Eu queria pegar um pouco de cor de como que vocês estão vendo a perspectiva de lançamento para 24, tanto do ponto de vista de volume e também de segmentação ali de, que vocês têm na cabeça. E se a ideia é crescer volume ou talvez aumentar a participação, tá? E também queria entender um pouco quão confortáveis vocês estão com o nível de estoque agora. Teve uma redução de duration no ano, né? Mas queria entender se eventualmente o nível de conforto de vocês já aumenta um pouco a perspectiva de lançamentos. E o segundo ponto que eu queria tocar é sobre margem, tá? Eu queria pegar um pouco de como, assim, do que aconteceu nesse TRI, né? Eu acho que esse TRI teve um pouco de efeito positivo do Nilly Square ali, que teve uma evolução de POC maior, mas eu queria, assim, de certa forma, entender se vocês esperam que esse processo de crescimento de margem continue para frente. Margem bruta, tá? Obrigado.
Bom, Juan, obrigado aí pelas perguntas, tá? Falar um pouquinho de lançamentos, tá? Acho que nossos empreendimentos estão, como a gente mostrou na apresentação, né, lançando com uma boa VSO, lançando bem, tá? E também nas entregas, chegando praticamente todos comercializados, tá? O que nos deixa bem animados aqui com as possibilidades de lançamentos, tá? Então, a ideia principal, né, imaginamos para esse ano, realmente é uma boa possibilidade, né, ainda mais com a taxa de juros decrescendo, tá? Se não houver mudanças importantes, poder crescer um pouco mais no lançamento líquido, né? Ou seja, não ter uma expansão tão grande do que vai ao mercado, ou seja, o lançamento bruto, mas tomar mais corpo dentro dos negócios que nós mesmos geramos. Né? Basicamente, tentando diminuir, né, dividir SPEs aí com parceiros, eventualmente pode acontecer, e também aumentando um pouco mais a nossa participação em compras de terrenos, tá? Principalmente naqueles terrenos de curto prazo de lançamento, aqueles que a gente consegue comprar e de tramitação mais simples, praticamente lançar um ano máximo, 12 meses aí depois, né? São terrenos que interessam a gente comprar. Então, com isso, né, a gente pode ter uma expectativa de um crescimento do nosso lançamento líquido, né, para agora esse ano de 2024. Tá? Falando de margem, aproveitando para falar, porque tem uma ligação, né, a gente espera. Aqui, dependendo do tamanho da nossa operação, ainda tem eventos que, por exemplo, o Melnick Day, né, que distorce pouco, às vezes, no trimestre. Então, eu sempre gosto de falar do anualizado, né, que fica mais fácil. A gente espera realmente um aumento de margem já para esse ano, né, por alguns fatores. Né. Primeiro, né, nós começamos a ter empreendimentos com terrenos comprados, que naturalmente já tem margens maiores. Né. Segundo, né, a cada tempo que passa, esses nossos empreendimentos, como o Leandro destacou lá nos últimos 3 anos, que estão com margens boas, muito bem vendidos, começam a transitar mais pelo balanço e aqueles estoques que nós temos, né, os estoques prontos, cada vez eles ficam menores em relação ao total, né, então mais vendas de margens melhores vão passando em relação a margens menores, isso vai andando, tá? Então a gente imagina realmente que a margem anualizada da companhia vá subir. Aí, dependendo aí realmente do que for o mix de lançamentos e o mix de vendas, vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas a gente já tem, né, uma margem REF mais para cima e a gente já vislumbra realmente um ano melhor de margem no próximo ano. Né? Não vou precisar ainda do número, mas por aí. E vou passar aqui para o Leandro para falar dos estoques prontos.
Ainda na questão de margem, o que se relaciona com os estoques, né, que os estoques prontos residenciais estão em um nível muito baixo. Isso faz com que a gente, analisando a dinâmica, entenda e veja já um crescimento do preço de venda com um aumento de margem. Então, a gente, comparando o mercado de Porto Alegre e São Paulo, né, que o de São Paulo é mais tem mais dados e todo mundo consegue acompanhar com mais frequência, já teve nos últimos 2 anos um consumo significativo de imóveis residenciais e do estoque antigo da cidade e no imóvel residencial de alto luxo, um aumento de preço. Quando a gente vai para Porto Alegre, esse fenômeno teve um delay, que é usual, temporal, de mais ou menos 1 ano. Então, hoje nós começamos a ver os patamares de estoques residenciais da cidade começarem a ficar no patamar baixo, os estoques mais antigos começarem a ficar praticamente não relevantes mais. Os dados da Melnick que mostram que os empreendimentos entregues em 2023 estão com 96% vendido. Então, essa diminuição do estoque residencial e do estoque de consumo começa, consequentemente, ter a possibilidade de levantar o preço de venda e a margem. Então, no conjunto, né, de todas as equações aí que tu perguntasse que se conectam, a gente está vendo uma possibilidade, sim, de uma contínua ganho de preço, consequentemente de margem no ano.
Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado e bom dia.
Dando continuidade, a próxima pergunta é do Elvis Credêncio, Sellside BTG. Elvis, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Elvis, pode prosseguir.
Bom dia, Leandro, Juliano. 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre entregas e cash flow, né? Em 24, o volume de entregas vai ser o dobro, praticamente, do número de 2023. Então, eu queria entender, primeiro, quão confortáveis vocês estão com os repasses, né, dessas unidades, aqui, dessas entregas, e a expectativa de geração de caixa, né, para esse ano. E aí, o segundo ponto, que é fazendo um gancho aí com a questão do cash flow, é entender como que a companhia. Como vocês estão vendo, né, o balanço hoje em termos de alavancagem, vocês acham que tem espaço para alavancar um pouco mais o balanço da companhia? E como que vocês estão vendo a questão da distribuição de dividendos? Né? A companhia foi bem enfática em ter um payout alto nos últimos anos, eu queria entender, de repente, dá para esperar uma manutenção desse payout ou até, de repente, subir um pouco, uma vez que pode tem esse grande volume de entregas aí ao longo do ano. É isso. Obrigado.
Oi, Elvis, tudo bom? Obrigado aí pelas perguntas. Né? Realmente, nós vamos ter um ano de bastante entregas, tá? E isso nós estamos bem confortáveis assim, com os repasses, né? Acho que a companhia está saudável, o nosso NPL, que é o número do nível de inadimplência, né? É o menor aí dos últimos anos, então acho que a gente tem uma boa possibilidade aí dessas entregas, né? Ela vai melhorar a nossa situação de caixa. Tá? Em relação à alavancagem, eu passo aí para o Leandro vai dar um comentário sobre essa situação.
Elvis, tudo bem? Eu vejo assim que a soma também dessas duas questões de alavancagem de dividendos. Nós temos hoje, né, a empresa bastante desalavancada, é uma estratégia da companhia, né, de manter uma dívida corporativa no patamar, hoje zero, mas uma estrutura de caixa bastante desalavancada. Com a soma dessas entregas que o Juliano acabou de colocar e com a estratégia da empresa nos últimos diversos anos, eu até destaquei antes na fala que faz 15 anos que nós distribuímos em média 90% dos lucros em dividendos, a gente deve continuar com essa mesma estratégia, né? A Melnick tem uma estratégia de aquisição de terreno que permite ocorrer com baixo consumo de caixa. Então, a gente conseguiu, ao longo dos anos, estruturar um formato de crescimento com baixo consumo de caixa, o que nos permite ser uma distribuidora recorrente de dividendos. Então, o ano passado nós tivemos um bom número e se nós analisar o track record histórico de 15 anos, a distribuição de dividendos ela é consistente e é num patamar muito alto em relação ao nosso lucro anual. Então, com essa já é uma estratégia bem consolidada da empresa, inclusive a estrutura de capital da empresa ela é desenhada, né, para sustentar um crescimento com baixo consumo de caixa e se comprovou de fato verdadeiro e possível, a continuidade dessa estratégia é o que a gente deve esperar para esse ano.
Perfeito, claro, Leandro, Juliano. Obrigado, bom dia.
Obrigado, dando continuidade, a próxima pergunta é da Mariângela Castro, Sell-side, Itaú BBA. Mariângela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Mariângela, pode prosseguir.
Obrigada por pegarem minhas perguntas. Do meu lado também são duas. Eu queria entender um pouco a percepção de vocês para o mercado aí do Sul, se vocês estão sentindo pressão por desconto, não. Como é que tem sido a demanda e quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando nesse mercado e vocês esperam agora para 2024. E também sobre mão de obra. Aqui em São Paulo a gente tem falado bastante sobre as companhias estarem com dificuldade de mão de obra, principalmente para instalação de grandes equipamentos como elevadores, fundações e também uma mão de obra um pouco mais especializada. Vocês têm sentido isso aí no Rio Grande do Sul já? Se não, vocês esperam que isso também chegue nesse mercado com um ano de delay, como vocês falam, ou não? Isso não é um problema para a região. Obrigada.
Oi, obrigado pela pergunta. Vamos lá. O mercado, a gente está sentindo sim uma melhora em vários segmentos, mas principalmente na alta renda e média alta renda. A dinâmica de mercado de Porto Alegre, ela é um pouco diferente, ela tem um índice em relação a São Paulo, né? Eu volto a comparar com São Paulo, porque eu sei que os dados são mais presentes a todos. Ela tem um delay, não só Porto Alegre, como quase todas as outras capitais do Brasil, um delay de recuperação pós-crise, porque a dinâmica da cidade ela tem uma velocidade menor de consumo dos estoques, que às vezes ocorrem em um momento de maior crise e que seguram o preço para baixo. Então, a gente vê que nos estoques de média renda estão bastante baixos em Porto Alegre, temos muito poucos lançamentos nos últimos 5 anos de média renda, a cidade se concentrou mais na alta renda. Então, hoje, essa dinâmica de diminuição do estoque começou a mostrar, principalmente no último trimestre, e a gente está sentindo isso diariamente, né, na ponta de vendas, uma condição de começar a recuperar margem e preço de venda, com estoques residenciais bastante baixos. Então, se a gente, de fato, materializar com o país a diminuição da taxa de juros, nós devemos ter um retorno, né, de uma pressão de consumo de uma classe que não estava conseguindo consumir em um baixo lançamento nesses segmentos e uma oportunidade de conseguir fazer os lançamentos e as vendas numa margem bastante positiva. Então, a gente está vendo o mercado com bons olhos por essa dinâmica que eu tentei explicar aqui. Sobre a questão da mão de obra, sim, temos em Porto Alegre, né, as mesmas questões que tu citaste em São Paulo. o país, né, tem uma estrutura parecida de metodologia de construção civil, tanto na questão da tecnologia que tu citaste, quanto na questão da formatação do processo de contratação de mão de obra, quase todas as companhias de média e alta renda, assim, a Melnick também está inserida com os, né, os empreiteiros contratados terceirizando a mão de obra, faz com que essa dinâmica de falta de mão de obra sempre seja uma tensão. Um ponto positivo que eu destaco desse tema é que nós já vivemos, né, nos últimos, talvez, 15 anos, alguns ciclos que se repetem e faz com que as empresas que têm mais rodagem, mais estrada, aprendam a enfrentar essa dinâmica de falta de mão de obra e chegar com muita antecedência. A gente aconteceu exatamente isso quando a economia recuperou no ciclo anterior, entramos numa empregabilidade maior e falta mão de obra, está acontecendo agora, mas não é uma novidade, para as companhias estão há bastante tempo, a nossa engenharia é muito sólida, muito forte, aqui no Sul, muito representativa, e a gente consegue, né, com parcerias realizadas com fornecedores, estabilizar um pouco este tópico, que ele é de fato uma realidade, mas a gente consegue mitigar, porque a participação da Melnick na região, ela, por ser bastante robusta, ela também é robusta na parte de contratação de mão de obra, isso nos dá uma certa vantagem competitiva nessa área também.
Perfeito, obrigada, pessoal.
Dando continuidade, a próxima pergunta é do Adriano Valente, investidor. Uma pergunta via texto. Bom dia, os números do balanço se mostram bons. Contudo, o preço da ação parece não refletir esse bom momento da companhia. Como vocês avaliam isso e pensam em recompra de ações ou algo do tipo? Pergunta do Adriano.
Oi, Adriano. É bom ter uma pergunta de pessoa física também para a gente aqui responder. A gente internamente tem, né, essa leitura que é usual na dinâmica de mercado, dos desempenhos das companhias nem sempre refletindo no preço da ação. É o nosso setor como um todo, nesse momento de juros alto, ele acabou não sendo tão impactado como se imaginou e se projetou, né, os resultados das companhias bem geridas tão positivos, e isso se dá porque o juro real que a gente pratica no setor, ele não oscila tanto, né, como o juro da economia como um todo, e agora com a tendência de juros baixar, o esperado, e isso acontece e aconteceu em outros ciclos, né, é uma melhora da recuperação das margens, no caso da Melnick, de conseguir atuar com mais relevância em outros segmentos, que a gente concentrou bastante na média e alta renda, porque a baixa dos juros nos amplia o leque de opções de atuação com boa performance comercial e, consequentemente, também na dinâmica de mercado, sempre os juros com uma tendência de baixa traz para o mercado de capitais uma opção mais ativa para os investidores. Então, toda essa dinâmica faz com que possa ter uma alteração desse quadro que tu fizesse na pergunta de preço de ação baixo. Mas isso é o mercado que dita as regras do seu dia a dia. Sobre a questão de dividendos ou plano de recompra, ou melhor, eu já conectei aqui na resposta, a gente vê, como eu respondi anteriormente, uma capacidade da Melnick de continuar crescendo sem consumir caixa. A nossa robustez financeira hoje nos permite ter condições de analisar na frente essas possibilidades, que são distribuição de dividendos ou plano de recompra. Então, isso a gente vai analisando conforme o ano vai andando, mas a dinâmica da empresa é de geração, né, de caixa e de uso do capital da empresa, como histórico mostra, para alguma questão dessa natureza. Obrigado pela pergunta.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2023 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.